Vamos então nos preparar para a nossa reunião pública. Neste momento, convido a todos a nos irmanarmos com os espíritos amigos aqui presentes, espíritos do bem, que já há muito prepararam este ambiente para nos receber tão carinhosamente. Vamos nos energizando, nos tranquilizando, unidos num só pensamento, mentalizando a figura excelsa do Mestre Jesus, e vamos nesse momento então agradecer, orar, agradecer ao Senhor da vida a oportunidade bendita que nos oportuniza de estarmos nesta casa de oração, de bênçãos, para que possamos entender os desafios da nossa vida, as situações a vencer e nos fortalecer dentro desta doutrina consoladora. Agradecer a Jesus, o nosso Mestre amigo, que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Agradecer ao nosso anjo guardião, que nos ampara, que nos inspira, que nos ajuda em todos os momentos da nossa vida. E assim, tranquilos, serenos, vamos abrir os olhos e vamos ficar bastante atento à explanação do tema de hoje. O tema de hoje são temas atuais, o egoísmo. Então vamos vibrar pela nossa companheira Sônia para que ela seja muito feliz nas suas considerações. Seja feliz, companheira.
Muito obrigada. Sejam bem-vindos, corajosos, não é? Meio de feriado. Duplamente bem-vindos. Então, nós vamos estudar na tarde de hoje, estudar juntos, não é? Uma passagem, aliás, duas passagens, conforme a companheira disse, sob o título Egoísmo. São temas atuais que o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, desenvolve todos os meses, não é? A cada mês desenvolvemos um tema específico de interesse comum. Então, na semana de hoje, nós vamos falar sobre o egoísmo. E esse tema está inserido no contexto da obra dos Espíritos, lógico, né? Principalmente o Livro dos Espíritos, aqui na parte terceira, no livro terceiro, no capítulo 12, chamado Perfeição Moral, no item 913, e também no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sob o título Sede Perfeitos. Muito bem. Mas antes que nós estudemos juntos, nós vamos falar de um personagem tão importante em nossas vidas, nas vidas de toda a comunidade, nas vidas de toda a humanidade, melhor dizendo, né? Porque, e tão importante ele é que o tempo foi dividido, os homens dividiram o tempo entre antes da sua vinda e depois dela, né? Sem dúvida nenhuma que nós estamos nos referindo a Jesus. Jesus, durante essa semana, é lembrado, né, por todas as comunidades cristãs mundiais. E o Espiritismo, como também é cristão, não poderia deixar de lembrar a figura exponencial, tão querida, de uma alta envergadura moral, que é Jesus de Nazaré, né? Jesus de Nazaré, que veio para nós com um sentimento de amor profundo por todos os homens e mulheres desse planeta, cuja evolução intelectual, moral, ele vai acompanhando, né, nas esferas iluminadas onde reside e trabalha. E sem dúvida nenhuma que nós não poderíamos deixar de lembrar Jesus. E o sacrifício que ele fez, não para resgatar as nossas culpas, porque as culpas, os pecados, entre aspas, são nossas. Cabe-nos a nós resgatá-los, né, através da ação no bem. Mas Jesus veio dar exemplos, né? Por isso ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E, acima de tudo, ele veio ensinar para nós que a morte não existe, porque ele padece de uma morte infamante, né, sob os auspícios de um governo cruel, como era o do Império Romano. Muito embora tenha realizado coisas interessantes sob o ponto de vista do progresso legislativo, executivo e outras coisas mais, Mas, sob o ponto de vista da conquista, o Império Romano era extremamente guerreiro, né? E também sob os auspícios de uma legislação extremamente dúbia, que era a legislação mosaica exercitada pelo Sinédrio na antiga Palestina, né? Então, sem dúvida nenhuma, que Jesus, um ser de uma envergadura moral tão grande, de uma superioridade tão grande, que veio nos ensinar, e ensinar as pessoas naquele momento a amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar ao inimigo, e tantos outros ensinamentos, como perdão, por exemplo, é lógico que ele não iria ser aceito. E quando, após o milagre da ressurreição de Lázaro, que, na verdade, nós sabemos com as explicações que o Espiritismo nos traz, de que Lázaro era um médium cataléptico, né? Por isso ele volta para o seu corpo, né? Então ele não tinha morrido necessariamente, como o próprio termo diz, né? Mas logo após esse episódio, Jesus é condenado antecipadamente à morte pelo Sinédrio, né? Então, a partir daquele instante, Jesus é perseguido em todos os cantos da Judeia, né? E também lá na Galiléia, né? Até que, finalmente, Jesus é preso por uma falha moral de um dos seus discípulos, que, posteriormente, ele também resgata das trevas da sua própria ignorância, né? Então, a vinda de Jesus, ou sobre a vinda de Jesus aqui entre nós, nós temos muito a falar, muito, muito, né? Mas, como diz o apóstolo João, por mais livros que se escrevam sobre Jesus, nós ainda teríamos que escrever muitos mais, né? Porque a sua própria história é uma história belíssima, de renúncia, de amor ao próximo, de entendimento da natureza humana como ninguém que jamais esteve sobre a terra soube fazer, né? E, sem dúvida nenhuma, que o seu amor é tão grande que ele nos legou o Paráclito. O que é o Paráclito? É o advogado, né? Uma palavra grega que quer dizer advogado. Esse advogado é a doutrina espírita, que no momento certo veio para lembrar as palavras que ele disse, não é? Segundo a sua própria previsão no Evangelho de João, e, ao mesmo tempo, atualizá-la sob o ponto de vista do progresso intelecto-moral já realizado pelos seres humanos quando deveria haver, né? Então, o Espiritismo vem satisfazer essa necessidade de conhecimento que nós temos, mas, ao mesmo tempo, de consolo também, né? Agora, esse consolo não é aquele de apenas abraçar alguém e oferecer o ombro para que a pessoa chore. Não. É oferecer, sim, o ombro, é abraçar, sim, é comungar da dor do outro, é ser feliz quando o outro também tem sucesso na sua existência, né, na sua vida, é comungar com a família do outro, né, desse sucesso, mas, ao mesmo tempo, oferecer conhecimento, porque o conhecimento é libertador. Se nós ficarmos somente oferecendo ombros para chorar, a pessoa não vai, sem dúvida nenhuma, nunca se consolar, né? Porque ela vai sempre se achar a última das últimas pessoas desse mundo, né? Então, é nesse momento que nós vamos, então, compreender de que maneira que o Espiritismo vai nos auxiliar a que nós deixemos de lado esse sentimento tão pernicioso, tão menor, tão pequeno como é o egoísmo, que, junto com o orgulho, segundo o que os Espíritos dizem aqui, são as duas maiores chagas que envolvem a humanidade. Então, é como se a humanidade sofresse de dois cânceres, né? Um é o orgulho, o outro é o egoísmo. No ano de 2004, quando da comemoração de 200 anos do nascimento de Kardec, em Paris, foi feito um congresso, né? E nesse congresso veio a psicografia de um espírito chamado Gabriel Delany. Delane era o filho de um amigo pessoal de Kardec, da Sociedade Espírita de Paris, né, chamado Alexandre Delane. Gabriel foi aquele espírita que, estudando o espiritismo aprofundadamente, desenvolve o lado científico da doutrina de uma maneira bastante, bastante coerente com os princípios que ele aprendeu com os espíritos e com Kardec na Sociedade Espírita de Paris. Então, ele, desencarnado no começo do século XX, ele volta, né, no ano de 2004 para dar uma mensagem muito bonita, muito bonita, através de um médium presente naquela ocasião, né? Então, essa mensagem dizia assim: que a humanidade está enferma, que todos os problemas e todas as dificuldades, todas as agruras, todas as dores, todos os sofrimentos têm uma só causa: o extremo e pernicioso egoísmo que todos nós somos hoje portadores, que nos impede de olhar para o outro e encontrar no outro um semelhante, né? Esse ego, né? Esse ego centrado nele próprio faz com que nós nos vejamos como inimigos e não como semelhantes. Então, ele diz que tudo aquilo que nós padecemos no momento atual aqui na Terra é por força desse egoísmo centrado, né? E se a gente for analisar os problemas, as dificuldades, os dramas que ocorrem hoje, né, à nossa volta, ela é fruto, eles são frutos, melhor dizendo, do extremo egoísmo do ser humano, que só pensa em si, no seu próprio prazer, na sua própria alegria, no seu próprio usufruto, como se nós fôssemos apenas e tão somente uma sociedade extremamente hedonista, né? Então, nós e nós, ou seja, eu e eu, né? Sem dúvida nenhuma que isso pode acarretar vários problemas, e todos eles estão ocorrendo, né, à nossa volta, quando não dentro do nosso próprio lar, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos, familiares, né, que estão assim morrendo de uma forma absurda, né? As pessoas morrem hoje de forma absurda, sem nexo, são mortes que não tem nexo, não tem razão de ser, né? Então, voltando aqui à explicação que os amigos superiores nos dão, eu vou extrair aqui de uma leitura de uma obra de Emmanuel, onde ele diz assim: que a inabilidade na gerência do mundo íntimo é comprovada a todo instante pelos atestados de descontrole e insatisfação que o ser humano tem demonstrado na sua vida pessoal. Se o cerne da proposta educativa do espiritismo é o progresso espiritual, esse, por sua vez, tem por objetivo elementar libertar a consciência dos grilhões do ego, para que possa brilhar com exuberância, sem as sombras que teimam em ofuscar-lhe o brilho. Estamos numa época de meditação e autoaferição, ou autoavaliação, né? Nós estamos enfrentando a batalha entre o ego e a consciência, nos rumos da conquista de nós mesmos, em definitivo. Por que o Emmanuel está citando aqui a questão da educação? Porque na pergunta de número 917, feita por Kardec aos espíritos superiores, que é assim: qual é o meio de se destruir o egoísmo? Então, é uma página e meia de explicações que o espírito Fénelon, que foi um educador, né, traz para nós. E a complementação que Kardec faz, logo após a resposta de Fénelon, é a seguinte: a cura do egoísmo poderá ser prolongada porque as causas são inúmeras, mas não se chegará a esse ponto, a educação, se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, investindo na educação do indivíduo. Não é essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los da mesma maneira como se endireitam as plantas novas. Essa arte, porém, requer muito tato, muita experiência e uma profunda observação. Sem dúvida nenhuma que Allan Kardec, professor Rivaio, também um educador, comentando a resposta de um outro educador, só poderia frisar esse aspecto importantíssimo para nós, que é a educação. E essa educação que começa de base, dentro de casa, né, com a família, e que a família hoje, que precisa ser reestruturada nos seus valores, nos seus conceitos de valor, né, para que gere uma geração mais serena, mais tranquila, né, uma geração de jovens que saibam exatamente o que querem e por que querem, né, e que valorizem a sua existência e que saibam que são espíritos reencarnantes que estão aqui por um lapso de tempo, porque depois voltarão para a espiritualidade e deverão levar consigo os valores desenvolvidos, né? Todo o progresso que tenha sido feito, não só intelectual, mas moral. Né? Então, tudo isso, os amigos espirituais têm batido na mesma tecla, né, há centenas de anos, porque nós temos aqui a terceira revelação, não é? O terceiro momento em que nós estamos tendo oportunidade de conhecer melhor as nossas almas e as das pessoas que nos cercam, né? Tentando contribuir para que elas sejam mais felizes e nós mesmos também. Mas antes dessa mensagem, veio a mensagem de Jesus, que nós estamos lembrando essa semana, né? Antes de Jesus vieram outras mensagens. Vieram Sócrates, Platão. E nesses espaços de tempo, centenas de milhares de enviados por Jesus, né, de espíritos missionários do bem, de homens e mulheres de bem, que vieram trazer para nós esse atestado de, a gente pode até brincar dizendo, um atestado de idoneidade moral. Né? Ou seja, como buscar esse atestado? Como a gente voltar os olhos para si próprio e se enxergar realmente como um ser humano dotado de imensas capacidades, né, de amor ao próximo, de amor a si mesmo, mas que estão esses amores obstaculados por esse sentimento doentio que é o egoísmo, que faz com que nós pensemos que nós somos os únicos sobre a Terra, né, que nós somos absolutamente importantes para os outros. Não, nós não somos importantes para os outros, na medida em que nós não interferimos de uma forma positiva na vida das pessoas. A partir do instante em que nós interferimos dessa maneira, de uma forma afetuosa, exemplificando o amor ao próximo, etc., é lógico que nós vamos fazer falta, uma imensa falta aos corações que nos cercam. Mas quando eu sou extremamente voltado para mim mesmo, quando eu não construo gradativamente o amor do outro em direção à minha própria pessoa, retribuindo a ele por isso, é lógico que eu não vou fazer falta. Até quando morre, já vai tarde. Né? Foi. Né? Então, será que é isso que a gente quer continuar a viver? Em termos práticos, quais são as causas dos grandes desastres que acontecem com as pessoas hoje? Desastre lá no Rio Grande do Sul, centenas de jovens morrendo ali por força do egoísmo centrado dos donos daquele lugar, não é? E tantos outros, são tantos exemplos de tragédias que, se a gente for ficar elencando aqui, a gente vai sair triste dessa reunião, e não é bem esse o objetivo, não é? Nós queremos sair daqui alegres, mas, infelizmente, o ser humano está fazendo de tudo para ser triste, Né? Parece até que ele gosta de tristeza, de melancolia, de depressão. Não é verdade? E assim a humanidade vai caminhando até que surgem os problemas, as dificuldades que nos impelem a voltar os olhos para nós mesmos e fazer como o Sócrates fazia. Né? Quando ele foi lá no oráculo de Delfos e que ele viu ali no pórtico, né? Lá no frontispício do pórtico, estava assim, conhece-te a ti mesmo. Antes, aí um pouco mais adiante, antes de você entrar aqui dentro, né? Porque as pessoas entravam no oráculo de Delfos querendo saber fatos da sua existência. Né? Enfim, Alexandre o Grande era um frequentador assíduo do oráculo de Delfos, um guerreiro, né? E muitos outros. Né? E Sócrates foi lá e viu aquilo, conhece-te a ti mesmo. Então, ele falou, nossa, que fórmula interessante para a minha própria vida. Né? Posteriormente, ele vai, sem dúvida nenhuma, compor a equipe, a falange do Espírito da Verdade, né? No trabalho imenso da codificação e, através de comunicações que ele faz, e Platão também, o seu discípulo, comunicações essas que estão inseridas no contexto da codificação, e a grande frase, conhece-te a ti mesmo. Nas menores coisas, no cotidiano, paulatinamente, né? Todos os dias, para que você tenha a exata identidade de si próprio. Se nós não fazemos isso, nós ficamos sempre pulando de galho em galho. Né? Os budistas dizem assim, que a pessoa que não é firme, ela é como se fosse um macaquinho. Né? Ela pula de galho em galho. Ora ela está aqui, depois ela pula para lá, e sente um estímulo aqui, pula para lá. Então, as pessoas que não conhecem a si próprias são como esses macaquinhos que pulam para lá e para cá, né? Apenas sendo incentivadas pelas opiniões dos que estão cercando. Né? Ou seja, vivem em função daquilo que acham dela e não aquilo que ela é. Né? Então, esse sentimento egocentrado vai fazer com que a nossa civilização seja a civilização descrita pelo espírito Bezerra de Menezes como a civilização mais sofrida que já passou por esse planeta. Né? É muito interessante. Uma outra comunicação também diz uma coisa muito interessante que acho que a maioria das pessoas não sabem, que são espíritos que psicografaram mensagens através de médiuns seguros do seu dever para com o espiritismo, não é? Não é qualquer médium. Então, Chico Xavier era um deles, Zilda Gama e Ivone Pereira. Né? Então, dizem assim, Chico Xavier, numa mensagem de um espírito muito interessante, ele disse que os planetas emitem um som. Né? Então, lá no universo, esse som não é um som físico, né? É um som vibratório. Né? Então, a vibração de cada planeta define a natureza evolutiva desse planeta. Olha só que coisa interessante, já através do espaço. É lógico que existem outros fatores também, à medida em que vai se aproximando desse planeta e se definindo, não é? Naturalmente, que nível evolutivo que esse planeta no qual esse planeta transita. Mas o som que a Terra emite no universo é um som de choro. Olha só. Choro. O que quer dizer isso? Sofrimento. Dor. Isso quer dizer muito, muito mesmo. Quer dizer o quê? Que nós ainda estamos tão imersos nas nossas paixões que não só a gente gera o sofrimento alheio, como nós sofremos também. Vai me dizer que o egoísta não sofre? Sem dúvida nenhuma, porque se ele só tem o espelho dele na frente, qual é a novidade? Né? Sem dúvida nenhuma que ele é uma criatura extremamente infeliz. As paixões que escravizam o ser humano também, que se contrapõem às boas ações, e a intervenção da própria vontade, né, são reações diante de estímulos externos. Nós somos muito estimulados hoje pela mídia. Ah, use tal roupa assim, assim, muda o cabelo assim, assado, faça a barba de aquele jeito, né? Tome determinado medicamento e toma medicamentos. E tome medicamentos. Beba cerveja tal, porque você terá todas as loiras lindas, maravilhosas ao seu redor, né? Ou então, cuide da sua aparência. Faça cirurgia plástica à prestação. Será que a vida é isso? É? Não. Essa é a vida superficial. Não é? Então, me parece que nós estamos vivendo só aqui na superfície. Nós não estamos voltando os olhos para nós mesmos. É lógico, vamos nos cuidar. Sem dúvida nenhuma. Uma coisa é o cuidado, a vaidade que visa o cuidado com o corpo, a saúde, o bem-estar. A outra coisa é o exagero. Motivado pelo incentivo e pelo sentimento de egocentrismo. Então, as pessoas que colocam, investem a sua vida somente na aparência. Quando a aparência começa a não responder mais aos apelos daquela pessoa, muitas vezes ela é levada ao suicídio, porque não pode manter mais aquela vida que ela achou que deveria manter. A beleza do corpo, a projeção social, porque esses eram os valores nos quais essa pessoa transitava. E que valores são esses? Extremamente transitórios, falhos, temporais, porque duram só um tempo, né? E ninguém vai atrás de uma pessoa que adora a si própria. Como nós já dissemos lá no começo, as pessoas vão atrás daqueles que exemplificam o amor. Chico Xavier, onde ele ia, e um monte de gente atrás, né? Não é assim? Onde Jesus ia, um monte de pessoas atrás. Onde Bezerra de Menezes ia, um monte de pessoas atrás. Por quê? Elas eram atraídas por esse sentimento amoroso, sincero, né? Sentimento esse que nós precisamos também desenvolver em nós, né? Nós precisamos acreditar assim na nossa aparência como uma aparência que reproduz o nosso interior. Percebem? Então, se o interior está vazio, a nossa aparência só pode ser vazia. Então, se olha no olhar daquele que é vazio, você não vê nada. Agora, olha no olhar de uma pessoa que vive intensamente a sua espiritualidade. É um olhar cheio de paz, de amor ao próximo, de doação. Né? De doação. Tal como Jesus, que nos amou tanto, tanto, né? Que se sacrificou numa cruz para poder exemplificar que a morte nada era, que o que importa é a vida eterna. Eterna a partir do momento que nós somos criados. Então, essa vida que nós estamos vivendo aqui na Terra, no momento, que é uma vida de uma transitoriedade muito grande, não é? Ela precisa mudar. Esse foco da nossa atenção precisa mudar. Se não houver essa mudança, se o nosso foco de valores não for mudado, a gente vai continuar sofrendo pelas intempéries que a existência for apresentando para nós, né? E achando muito natural pegar um carro, né? Beber, pegar um carro, porque eu tenho que cuidar da minha vida, não importa o outro. Né? Eu bebi sim, como nós já vimos em entrevista em televisão, bebi sim, e daí? É assim que responde o egoísta. Né? E daí? E daí que ele vai arcar com a responsabilidade ou com a ausência de responsabilidade dos seus atos. Se não pela lei humana, sem dúvida nenhuma pelas leis divinas. Mas quando nós dissemos que nós não queremos ninguém triste, é quando os amigos espirituais voltam para nós os olhos e nos dão esperança de que Vós todos, homens de fé e de boa vontade, homens e mulheres de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis 100 vezes mais o grão que tiverdes semeado. Né? Infelizes os que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações do que as alegrias que tenham tido. Felizes aqueles que reconhecerem em si próprios os valores imortais que trazem consigo, como criaturas de Deus. Uma mensagem de São Luís, né? Uma mensagem de um espírito belíssimo que compôs aqui também a falange do Espírito da Verdade. Então é essa a mensagem.
Bem, companheiros, é chegado o momento que todos podem participar. É só erguer o braço que o nosso companheiro levará o microfone.
A origem dessas mazelas humanas, dentre elas o egoísmo, se dá pelo fato de que uma boa parte da humanidade não tem certeza, né? ela não sente essa certeza de que da pré-existência da alma e da continuidade da vida, enfim, de que nós somos seres eternos?
É um estudo bastante aprofundado, né, que se deve ter em mente quando nós afirmamos que, sim, o presente também é resultante dessa ausência de conhecimento acerca da reencarnação como uma lei biológica, da lei de causa e de efeito que nos faz herdeiro das nossas próprias obras, né? Porém, se a gente for estudar um pouquinho assim, alguns tópicos de filosofia, nós vamos ver que, pouco depois da codificação, a codificação se deu com o lançamento do Livro dos Espíritos, que foi em 1857, a primeira edição, né? Então, oficialmente, o Espiritismo é lançado dessa forma a toda a humanidade. Posteriormente, chegou um movimento que tomou conta de toda a Europa e foi disseminado por todo o mundo, posteriormente, que foi o movimento filosófico existencialista, e principalmente o existencialista ateu. Então, o existencialismo que apregoa, que nós devemos, sem dúvida nenhuma, que é um pouco hedonista, né? Que apregoa somente os prazeres da existência como um fator de crescimento, né? Então, eu preciso satisfazer as minhas necessidades de prazer, seja ele qual for, para que eu possa realmente ser uma pessoa feliz, né? Isso gerou, posteriormente, várias outras ideias, por exemplo, o consumismo, né? Então, tudo faz parte, quer dizer, a ausência de religiosidade ou de espiritualidade, movimentos filosóficos que priorizam apenas a satisfação momentânea da sua própria existência, né? Isso gera outros movimentos. Lá em Londres, hoje, para a gente ter um exemplo, vejam só que coisa interessante, como a necessidade de espiritualidade é tão grande que até o ateu criou em Londres uma igreja, a Igreja dos Ateus. Meu Deus do céu, se é uma igreja, então é porque eles têm necessidade de espiritualidade. Não é verdade? Então, foi criado por um pensador muito interessante, né? Mas, infelizmente, ele não acredita em nada. E é como alguns ateus na França também dizem, bem, a partir de uma ideia de um pensador alemão, que é o Nietzsche, dizendo assim, bom, Deus morreu, né? Deus está morto, Deus morreu. Agora a gente tem que fazer, a gente tem que saber o que fazer, né? Então vamos voltar os olhos para nós, vamos desenvolver muito mais o humanismo, né? Então, muito bem, vamos desenvolver humanismo, amor. O que é humanismo, né? A grosso modo, seria você valorizar o ser humano nos seus valores, né, etc. Mas não somente isso, porque o ser humano, ele é feito de matéria e espírito, e, portanto, o espírito é transcendente. Então, você não pode ficar só na imanência, não pode ficar só aqui. A gente precisa também valorizar os valores do espírito. Então, é a tal história, né? Eles devem entrar lá na igreja e dizer, eu sou ateu, graças a Deus, né? Então, Porque a necessidade que o espírito tem é de espiritualidade. Mas o ser humano, infelizmente, ele só descobre essas coisas depois de muitas penas, de muito sofrimento, de muita dor. Ele vai acordar. Mas até lá, olha só o que está acontecendo no mundo, não é? Então, nós que aqui estamos hoje, o nosso dever para com o nosso semelhante, na sequência do exemplo que Jesus nos trouxe, é conversar com as pessoas que estão à nossa volta, fazer com que elas valorizem, sim, o nosso progresso material, intelectual, maravilha, mas também o espírito, os valores do espírito, a sua natureza espiritual. Né? Porque quando nós partimos, nós vamos deixar tudo aqui, inclusive os smartphones, os iPods, não é? Tudo isso que cerca a nossa vida e que chama a nossa atenção de tal forma que nós nos desligamos da nossa própria espiritualidade. Quem sou eu? Ai, deixa eu buscar lá no Google. Quem sabe o Google vai me definir quem sou eu. Não é? Não, não é no Google. Né? Sou eu mesmo que tenho que me definir. Né? Certo? Esse assunto é apaixonante, né? É muito importante a gente ir fundo nessas questões para que a gente possa entender os dramas que nós estamos vivendo atualmente, né? Que não é obra do acaso e não é porque Deus quer. Isso é importante de se frisar. Deus não quer o nosso sofrimento, não. Deus quer que a gente seja feliz no amor que Ele nos legou como herança através da presença do Seu Filho muito amado entre nós. Quem é Jesus? Já se perguntaram? Quem é Jesus? Vamos pegar aqui na escala espírita, nas questões de 100 a 110, nós vamos ver como que Jesus elaborou a sua própria evolução. Né? E alcançado um patamar grandioso, que os amigos espirituais chamaram de espírito puro, né? A sua natureza pura, ele é um espírito puro. Né? Ele já se conquistou a si próprio. Ele não tem mais carências. Nenhuma. E tanto assim é que ele veio nos ensinar o caminho para que nós não sofrêssemos mais. Né? Então, é simples assim. Né? Não tem aquele rebuscamento que muitas igrejas colocaram no entorno de Jesus. Jesus é simples, é de fácil compreensão. Basta que a gente siga o caminho que ele nos oferece. Né?
Companheiros, nós temos que encerrar. Então, se alguém ficou com alguma dúvida, a nossa companheira Sônia ficará aqui para esclarecer. Companheira, suas considerações finais.
Então, nós agradecemos a oportunidade mais uma vez e recomendamos, então, a leitura do capítulo 12 do livro 3º do Livro dos Espíritos e também o Evangelho segundo o Espiritismo, que, sem dúvida nenhuma, muito melhor do que autoajuda, o Livro dos Espíritos é um livro fenomenal para o nosso crescimento espiritual e de explicações necessárias que o nosso espírito precisa no momento para poder evoluir com consistência. Então, muita paz a todos, uma excelente Páscoa.
Bem, recebemos tanto, né? Então, nesse momento, eu convido a todos a nos banquetearmos nesse alimento espiritual que recebemos e vamos, através das nossas vibrações amorosas, ajudar, praticar a nossa caridade semanal através do nosso pensamento amoroso. Vamos todos, então, num pensamento só, vibrar do fundo do nosso coração sentimentos de paz, de amor, de fraternidade ao nosso planeta Terra. Que nesse instante, essa energia amorosa de paz possa ajudar a todas as criaturas, os nossos irmãos, principalmente aqueles mais beligerantes, mais violentos, que possam ser beneficiados. Vibremos. Vamos, neste instante, vibrar por algum parente, algum amigo que se encontra hospitalizado, em leito de dor. Vamos mentalizando e que ele possa, nesse momento, receber as nossas vibrações amorosas, que possa reenergizar o corpo físico, o corpo perispiritual, e possam recompor a sua saúde, retornando aos seus lares com a saúde recuperada. Vibremos. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho do Mestre Jesus, que neste domingo iremos todos comemorar a Páscoa, para que os seus ensinamentos de luz e de redenção possam tocar todos os corações em todos os quadrantes do planeta Terra. Vibremos. E assim, na certeza de termos colaborado na Seara do Mestre Jesus com este trabalho de vibrações, nós agradecemos aos Espíritos do Bem que aqui recolheram as nossas vibrações e levaram para todos aqueles que nós mentalizamos. Vamos então, neste momento, finalizar a nossa reunião pública com a nossa prece. Vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, e agradecer pela oportunidade bendita de estarmos neste momento tão importante da história do planeta Terra. Estarmos aqui, dentro da Casa Espírita, tendo a oportunidade de conhecer esses ensinamentos que são luz no nosso caminho a seguir rumo à nossa felicidade e o nosso desenvolvimento espiritual. Agradecer a Jesus, este querido Mestre, que nos tem ajudado com todos esses ensinamentos, que são um roteiro a ser seguido para a nossa felicidade. E aos bons amigos espirituais que incansavelmente estão do nosso lado, nos intuindo, nos amparando e nos ajudando a enfrentar os desafios da nossa vida, que são lições de vida para o nosso crescimento espiritual. E assim, agradecidos, pedimos licença para darmos por encerrado este primeiro momento da reunião pública. Que assim seja, graças a Deus.